prateleira digital. Explica para nós o que é esse conceito, o que é esse termo que você utiliza quando você se refere a produtos digitais.
O pessoal fala muito sobre esteira de produtos. Quando a gente fala em esteira, o que a gente pensa? Esteira é uma sequência. Esteira é algo que vai passando. Só que, alguns nichos, você já oferece uma solução completa, definitiva, até para você ter uma promessa forte. Então, por exemplo, quando você pensa em idiomas, se você pensar muito em sequência, você perde o poder de promessa daquele produto. Ah, eu tenho o básico, intermediário e o avançado. Como que você vende o básico? A pessoa chegou até você, comprou o seu produto por causa de uma oferta, por causa de um nicho. Mas existem outros problemas ou desejos que ela tem que talvez você possa solucionar, que nem precisa diretamente estar ligado ao primeiro produto que ele adquiriu. Só que ele já tem uma confiança prévia criada com a sua empresa, com a sua personalidade, com a sua figura na internet, e que você pode oferecer aquela solução para ela. Pensar mais na pessoa que você tem que te acompanha e é teu cliente do que no nicho em si. É preciso tomar cuidado com o posicionamento. Por exemplo, eu já vendi um curso de produtividade para os meus alunos de japonês. Mas se eu começar a produzir conteúdo sobre produtividade nas minhas plataformas públicas, YouTube, Instagram e tal, onde eu falo de japonês e falar sobre produtividade para vender um produto de produtividade, eu corro um sério risco de ferir o meu posicionamento, ninguém entender o que eu faço e não conversar com ninguém. E o pior, chegar a gente por causa dessa tal produtividade, sendo que ali eu falo de japonês. Não tem afinidade nenhuma.
Fala pessoal, tudo bem? Bruno Medeiros aqui.
E eu sou a Gabi.
E esse é o EduzCast especial 7 Summit 2025. Estamos aqui com o Luiz Passari.
Tudo bem?
Bem-vindo, Luiz.
Muito Luiz bom,
é
obrigado.
Luiz é especialista em estratégias de produtos digitais. A gente vai falar, vai trocar um papo super bacana sobre produção de conteúdo e prateleiras de produto.
Muito bom.
Luiz, seja bem-vindo.
Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Minha primeira vez no 7.
Ah,
então,
que
muito
massa,
legal estar conhecendo
legal.
Aqui. Parabéns pelo evento. Fantástico.
Tá curtindo?
Tô curtindo.
Que massa. Esse ano você recebe o Black Belt. Tô vendo aí sua credencial. Recebeu o reconhecimento.
Então, muito bom.
Legal.
Estão demais as plaquinhas novas ali, né? Que estavam me mostrando ali. Muito bom.
Verdade. Nesse ano de 2025, a gente tá lançando uma nova identidade visual, né? Do nosso reconhecimento Elite. E aí, você já veio pra cerimônia como Black Belt. Que arraso.
Muito
parabéns.
Luiz, queria puxar um assunto aqui pra gente iniciar nossa conversa sobre prateleira digital. Explica para nós o que é esse conceito, o que é esse termo que você utiliza quando você se refere a produtos digitais.
É, veja bem, o meu histórico, né, como criador, como produtor, infoprodutor, eu comecei há mais de 10 anos atrás com ensino de japonês, na área de idiomas, né? Então, eu comecei com o meu infoproduto, criei outros produtos para o meu público, para o meu nicho e tudo mais, e com o passar do tempo fui me desenvolvendo em marketing também, em negócios, e hoje eu falo também sobre marketing e negócios, mas eu tenho esse histórico do ensino de japonês. Quando nós falamos de um nicho como o meu, como esse do japonês, o pessoal fala muito sobre esteira de produtos. Quando a gente fala em esteira, o que a gente pensa? Esteira é uma sequência. Esteira é algo que vai passando. Só que, alguns nichos, você já oferece uma solução completa, definitiva, até para você ter uma promessa forte. Então, por exemplo, quando você pensa em idiomas, deve ter vários produtores na Eduz que são de inglês, espanhol, várias línguas, né? Se você pensar muito em sequência, você perde o poder de promessa daquele produto. Ah, eu tenho o básico, o intermediário e o avançado. Como que você vende o básico? Bom, você vende o básico, mas você perde o poder de persuasão, por assim dizer, de copy, de comunicação. Como você vai ali prometer a transformação, a fluência, o resultado, se é só o curso básico?
Legal.
Sabendo disso, eu sempre desenvolvi a solução completa. Só que aí eu esbarrava na questão do... Tá, e depois? E eu sempre via muita gente falando sobre... Ah, tem que ter uma esteira de produtos, tem que ter uma sequência. Sempre tem o próximo passo. Tá, mas e quando o seu produto ele é completo? Ele soluciona praticamente tudo daquilo? O que você faz? Aí eu comecei a pensar mais na ideia de... Eu não preciso necessariamente ter uma esteira de produtos. Eu posso ter uma prateleira de produtos. Qual que é a diferença de uma esteira de uma prateleira? Na prateleira, você não precisa comprar um produto que é uma continuação do outro, que é uma sequência do outro. Você vai num supermercado, você tem prateleira de produtos para problemas diferentes, benefícios diferentes, e que um não depende do consumo de outro para você consumir.
Legal.
Quando, dependendo do nicho, você vai ter uma margem muito pequena de pessoas que chegam naquele estágio pro próximo produto. Por exemplo, eu poderia criar um curso ultra avançado de japonês. Mas de todo mundo que entra para ter a solução completa, sei lá, 1.000 alunos, quantos que eu vou ter que vai chegar no ultra avançado? Às vezes, financeiramente, nem vale a pena pensar nessa solução. Então faz mais sentido pensar em produtos paralelos, soluções paralelas. No meu caso, por exemplo, eu tenho o meu produto completo, que leva a pessoa até a fluência no idioma, mas eu comecei a desenvolver em paralelo, por exemplo, preparatórios para provas específicas.
Legal.
Que a pessoa pode precisar, em determinado momento da carreira dela, para entrar numa faculdade ou para uma oportunidade de trabalho. Isso não concorre com o produto principal e não depende dele ter concluído o produto principal. Eu desenvolvi também viagem. Então, apesar de ser um infoprodutor, uma escola, né, produtor de informação, comecei a atuar meio como agência de turismo, mas para os meus alunos, para os meus clientes.
Legal.
Que também não depende dele ter estudado 1 mês, 2 meses, 5 anos de curso. Não depende dele estar no básico, intermediário ou avançado.
Uhum.
Então, é paralelo, faz parte da prateleira. Então, e a prova que eu falei, tem vários níveis também. Então, depende do estágio que ele está, ele pode pegar o nível 5, nível 4, nível 3. Ou então, não, agora eu quero fazer a viagem. Também a assessoria de intercâmbio, que é outro estágio, outro produto que eu tenho ali dentro da minha, do meu ecossistema e que não depende dele ter concluído produtos anteriores. Ou seja, prateleira.
Como que a gente estrutura uma prateleira adequada para múltiplos nichos, por exemplo? Ah, eu sou especialista, vamos sair do contexto de idiomas, talvez desenvolvimento pessoal caberia?
Caberia, com certeza.
Como que a gente estrutura uma prateleira?
Eu diria que o ponto principal é pensar mais na pessoa que você tem que te acompanha e é teu cliente do que no nicho em si.
Ah, é perfeito.
Porque a pessoa chegou até você, comprou o seu produto por causa de uma oferta, por causa de um nicho. Mas existem outros problemas ou desejos que ela tem que talvez você possa solucionar que nem precisa diretamente estar ligado ao primeiro produto que ele adquiriu. Só que ele já tem uma confiança prévia criada com a sua empresa, com a sua personalidade, com a sua figura na internet, e que você pode oferecer aquela solução para ela. Vou dar um exemplo pessoal também. Eu já vendi para os meus alunos de japonês, eles me acompanham por ensinar japonês, comprar um curso de japonês, e eu já vendi uma imersão de produtividade.
Ai, caramba. Que máximo!
Eles gostam de mim, me acompanham, conhecem didática. É um assunto que eu tenho afinidade, porque no próprio ensino do idioma eu falo a respeito disso. Tem a galera ali que acompanha, faz uma oferta. Então, eu também conheço gente, por exemplo, do nicho de educação financeira, que para o público dela vendeu, por exemplo, um produto de marketing. Porque aquele pessoal também precisa disso. Então é pensar mais na pessoa do que no nicho em si. Não precisa ficar apegado ao nicho. Claro que o nicho é importante por posicionamento.
Uhum.
Se você falar de tudo, né? Em termos de produção de conteúdo, identidade, tudo, aí não dá certo. Ninguém se identifica. Mas uma vez dentro do seu ecossistema, dá para identificar fatias do público ali que tem outras demandas que você pode atender. E aí não precisa ficar preso ao nicho.
Legal. Então você, fatiando aqui o que a gente está conversando para a nossa audiência, a gente não precisa criar uma esteira de produtos. O ideal é que a gente tenha uma prateleira de produtos, onde a gente consiga atender as necessidades do nosso cliente. Nem sempre essas necessidades estão relacionadas ao produto core.
Exato.
Pode não ser precisa estar. Produtos correlacionados. Assim como num supermercado a gente tem fileiras, né, de coisas que são complementares, a prateleira segue esse mesmo padrão. Mas como é que eu faço, depois da minha prateleira montada, para eu poder criar ofertas que tragam... As minhas ofertas são para a minha prateleira ou para o meu produto que está numa prateleira, eu apresento a prateleira. Aí eu acho que a gente tem que entrar um pouco na linha de conteúdo, produção de conteúdo para isso. São ofertas? Como é que você define a estratégia para alavancar as vendas através das prateleiras?
É, primeiro um ponto, né, que nem todo mundo precisa criar uma esteira, porque uma esteira talvez não se encaixe para todos os nichos, mas se encaixa, é perfeito. E uma coisa não é conflitante com outra.
Perfeito.
Né? Então esse é um ponto importante. Tem nicho que a ideia de esteira é perfeita.
Perfeito.
Né? Agora, voltando. É preciso tomar cuidado com o posicionamento. Por exemplo, eu já vendi um curso de produtividade para os meus alunos de japonês. Mas se eu começar a produzir conteúdo sobre produtividade nas minhas plataformas públicas, YouTube, Instagram e tal, onde eu falo de japonês e falar sobre produtividade para vender um produto de produtividade, eu corro um sério risco de ferir o meu posicionamento, ninguém entender o que eu faço e não conversar com ninguém. E o pior, chegar a gente por causa dessa tal produtividade, sendo que ali eu falo de japonês. Não tem afinidade nenhuma.
Perfeito.
Então, eu gosto muito de separar o que acontece dentro da empresa para o ecossistema de clientes e o que acontece para o mundo, o ecossistema de audiência. Para a audiência, eu defendo, eu acredito que é mais eficiente, a não ser, em alguns casos muito pontuais, você ter uma, duas ofertas bem comunicadas, bem claras, onde todo mundo entende exatamente o que você faz. Então, eu aqui, Luiz Passari, falando sobre marketing, mas quando entra em programa japonês online, que é a minha marca, e tá eu lá ensinando japonês, tá muito claro. Um curso que te leva do zero à fluência na língua japonesa. Tem outras coisas? Tem. Mas para quem não tá dentro do meu ecossistema, para quem não é o meu cliente ainda, muita coisa ele nem sabe que existe. Eu até falo, tem viagem, tem intercâmbio, mas para alunos. Se eu começar a colocar coisas demais ali, porque tem uma coisa importante de lembrar. Opções gera confusão. Opção gera confusão. Quem nunca se deparou em assinar uma ferramenta lá e... Uhum. 10 reais de diferença uma da outra e você fica... Ah, mas eu preciso disso. Ah, mas se eu pegar isso, eu vou pagar mais caro.
Ah, eu vou pensar aqui, mais, depois eu
volto.
Se
eu vim aqui é mais barato, mas eu perco essa funcionalidade. Mas será que eu preciso disso? Opção gera confusão. E confusão não gera tomada de decisão. Então, para o público, fora, o ideal é comunicar poucas coisas.
Uhum.
Porque é mais fácil. É mais fácil deles entenderem.
Perfeito. E quais os erros você vê que as pessoas mais cometem, assim, quando vão construir seus produtos? E construir prateleira ou ofertas? Quais são os principais erros que você vê quando que as pessoas cometem fazendo isso?
Um produto canibalizar outro. Por exemplo, no caso de idiomas, uma pessoa fatia o curso dela entre básico, intermediário e avançado, o que acontece? Você não tem uma taxa alta de pessoas que vão concluir o básico e comprar o intermediário. Isso funciona muito bem na teoria. Na prática, bom, vamos pensar assim, uma taxa de conclusão boa. Assim, todo mundo que comprou um produto digital e consumiu ele até o fim. Se você tem uma taxa de 60%, isso é uma taxa altíssima para padrões de mercado. E ainda é pouco. Você pensa, 60%. Quantos vão chegar ali? A maioria não tem isso. Então, nós temos que ser estratégicos. Tem que pensar, por exemplo, a oferta disso daqui vai tirar a necessidade dessa? Vai gerar confusão na pessoa entre essa ou essa? Essa depende dessa? Então, essa clareza estratégica é importante. Uma coisa não conflitar com outra, a comunicação ser bem clara do que é cada um, que problema que ela resolve. Se não, volta para opção demais, gera confusão.
Legal. Vamos imaginar assim, o nosso público que também nos assiste aqui, eles estão, assim como parte das pessoas que estão no Seven, estão começando no digital, tem um conhecimento, tem a sua especialidade que é se inserir no digital. Pra gente falar de prateleira, para não falar para as pessoas, cara, você precisa ter uma prateleira para você vender, para você começar a vender. Como é que a pessoa, quais você elencaria as três primeiras coisas que você faria se você estivesse começando agora no digital, falando de prateleira, de produção de conteúdo, como é que as pessoas se organizam para ter clareza sobre como é que eu faço para começar, então?
Para quem está começando, é até perigoso pensar em muitos produtos, muitas opções,
perfeito,
muitas coisas. Para quem está começando, claro, depende um pouco do estágio que ele está, mas para quem está começando é olhar para o público que ele quer atingir, interagir com esse público, engajar com esse público através de produção de conteúdo. Que tipo de conteúdo? Conteúdo de valor, que você acredita que ajude as pessoas dentro daquela tua área de especialidade. E quando você faz isso frequentemente, as próprias pessoas começam a pedir por soluções. As próprias pessoas começam a perguntar: você tem uma consultoria? Você tem um curso? Você tem alguma coisa? Quando alguém faz isso, ela está demonstrando a demanda. E aí é o sinal que você está recebendo do mercado de que ali existe a oportunidade de você criar a primeira oferta, criar o primeiro produto. Depois que você tem uma base de público, você repete esse processo, escutando eles, buscando identificar que outras demandas ele tem que você poderia vender. Então, realmente, para quem está começando, quem quer fazer as primeiras vendas no digital, produzir conteúdo com o objetivo de encontrar pessoas que te escutam, te assistem e, consequentemente, perguntam. E quando elas perguntam, elas pedem. E aí você escuta essa demanda e busca fazer a primeira oferta para ela. Vale lembrar que a primeira versão do produto, a primeira oferta, não precisa ser a definitiva. Então, nada impede de você vender uma sessão 1 a 1 para uma pessoa, porque aquela pessoa te pediu e queria. Só que você está pensando que no longo prazo isso vai virar ou uma mentoria em grupo, um curso.
Um método.
Você está usando isso como matéria-prima para transformar num produto digital depois.
Uhum. Não deixe de vender porque você não tem ainda.
Com certeza.
Né? Escute a demanda e crie algo, né, que solucione aquela dor para que você possa escalar depois, né?
É, no fim das contas, né, o pessoal sempre fala mercado, lei de oferta e demanda. É isso. Para você vender alguma coisa, tem que identificar uma demanda. Quando você se expõe na internet gerando conteúdo, você tem a oportunidade de enxergar algumas demandas, porque elas vêm até você. E aí você não vai criar o produto que você quer, você vai criar o produto que o mercado precisa. Claro, do jeito que você quer. Mas você vai entregar uma solução que o mercado precisa. E o que é o mercado? Pessoas. É alguém. É alguém perguntando, alguém pedindo.
Legal.
Eu posso sentir o momento que eu quero trazer esse produto para a prateleira?
Com certeza, com certeza. Vamos pegar o cenário onde você já tem uma base de clientes, igual eu dei os meus exemplos aqui. No meio de uma live com seus próprios alunos, com seus clientes, surge uma conversa.
Uhum.
Ali você já pode até soltar uma isca. Pessoal, tava até pensando, e se eu fizesse um curso de, sei lá, espiritualidade? Já que a gente tocou nesse assunto, gente, é uma área que eu tô ligado, né? Tô acompanhando.
Que máximo.
E se? É um e se, né? E aí o público vai dar uma resposta ali. E aí solta pesquisa. O pessoal
pesquisa
vai responder
é a chave,
a pesquisa.
Né?
Para quem responder pesquisa, chama eles individualmente. Isso é uma coisa que eu faço muito. O pessoal tem o hábito de usar pesquisas, mas eu faço pesquisas, eu abordo individualmente quem respondeu a pesquisa. Porque às vezes ali sai a primeira venda da sua nova proposta, da sua nova ideia.
Muito bom. Qual dica você daria para as pessoas olharem, prestarem atenção para o ano de 2026?
Para o ano de 2026, um relacionamento muito forte com quem já te acompanha, com quem te conhece. A gente está numa fase onde na internet tem muita gente que produz conteúdo, a atenção ela é relativamente dispersa, então a gente precisa estreitar laços com aqueles que nos acompanham, porque eles trazem novas pessoas. Conexão profunda com a audiência. Como que nós fazemos conexão profunda com a audiência? Gerando um conteúdo realmente de valor. Uma coisa que realmente agrega, criando uma tribo ali. Tribo, cada um tem o seu jeito de fazer. Tem gente que vai ter os mantras, tem gente que vai dar um nome para sua tribo, mas tem gente que simplesmente tem ali teu dia e horário que você faz a sua live, tem a sua rotina de publicação de um conteúdo, mas você coloca intencionalidade naquilo para aquelas pessoas saírem daquele conteúdo melhor do que entraram. Quanto mais tempo uma pessoa passa te escutando, maior a probabilidade dele se tornar seu cliente cedo ou tarde. Ou que não seja ele, mas ele vai indicar para um conhecido, ele vai encaminhar o seu conteúdo. Então, investir nessa produção de conteúdo realmente de valor.
Vai fazer sentido. Vai ser um ano desafiador, né? Em relação às sazonalidades, né? Dos acontecimentos de 2026. Então, olhar para dentro da sua base, para o seu conteúdo, para a sua audiência é muito importante.
Exatamente. E eu gosto muito da ideia de expandir aquilo que você já tem, ao invés de desbravar uma coisa
Legal.
Completamente nova.
Uma boa dica.
O próximo passo é sempre mais fácil se você está partindo dos ativos que você já tem construído. Quer construir um novo negócio? Então constrói um novo negócio que atende uma demanda dos clientes da empresa que você já tem.
Mara.
Eu, por exemplo, tenho o meu curso de japonês. Eu expandi para viagem, expandi para intercâmbio, que é uma coisa que o meu público já é o consumidor. Agora, eu vou abrir uma marca de cosmético. É desfoque, né? Tem que ser algo... Poderia até ser um produto físico, mas que o meu, a minha audiência e os meus clientes também sejam clientes dali. Então, expandir sempre a partir do que nós já temos.
Legal. Nossa. Muitas dicas valiosíssimas
aula.
Aqui.
Aula. Espero que vocês tenham anotado. Mas, se vocês não anotaram... Faz o seguinte, vocês vão compartilhar esse vídeo com os amigos. Vocês podem assistir juntos depois. Na descrição do vídeo, tem o Instagram do Luiz para vocês irem acompanhar ele lá. Às vezes, vocês já até sabem quem tá querendo aprender japonês. Gente, o cara tá aqui. É só vocês irem lá. Pra
e, ó,
gente...
eu tô no YouTube também, falando exatamente. De negócios. Falando de marketing. Eu tenho o Luiz Passari, meu canal no YouTube. Onde eu falo sobre... Falo para produtores, né? É, tô aqui como um dos embaixadores da Eduz também. Então... Indico, recomendo. Meus alunos de marketing, eu tudo faz pela Eduz. Então, tem o canal Luiz Passari, onde eu falo de marketing lá também.
Perfeito,
parceiraço
Luiz.
Parceiraço nosso aí. Luiz, a gente queria agradecer esse bate-papo, essa aula pro pessoal. Acredito que vá trazer muito, muito proveito para quem pegou esses insights, essas dicas. E agradecer, em nome da Eduz, essa parceria com você. Parabenizar pelo reconhecimento que você vai receber daqui
Black
a pouquinho.
Black Belt, que máximo! Tô feliz que você tá vindo no seu primeiro Seven, aproveite muito. Só que eu queria fazer uma última pergunta. É, olhando pra sua jornada mesmo, você falou que você reaproveita as ofertas dentro da sua base. Quando a gente fala de um negócio que ele tá começando, às vezes a gente não tem uma base muito grande pra trabalhar. Você tem uma dicasinha, jogo rápido, pra quem tá começando, tem muita pouca audiência, mas que talvez tenha um conhecimento muito grande. Onde essa pessoa precisa aparecer primeiro?
Aonde a pessoa tem que aparecer primeiro? Nossa, boa pergunta, hein? Porque assim, cada plataforma tem os seus prós e contras. Uma plataforma como Instagram, você aparece mais rápido.
Uhum.
Numa plataforma como o YouTube, você cria algo muito sólido e de longo prazo e com profundidade.
Você então, já me ganhou nessa descrição do YouTube.
Então, eu acho que, primordialmente, depende muito do perfil da pessoa. Você é uma pessoa que é mais professoral de sentar, discorrer sobre um assunto e desenvolver a ideia com começo, meio e fim, organização, ensinar, o YouTube é um bom caminho. Só que, ao mesmo tempo, realmente ali, para quem tá começando do zero, você vai passar um tempo parecendo que tá falando para poucas pessoas ou até para ninguém. Enquanto no Instagram da vida, você tem um retorno mais rápido ali, até na curtida, num direct, alguma coisa do tipo.
Então a gente pode compartilhar e utilizar das duas redes.
É, e eu acho que no fim das contas, para quem tá começando, o ponto é... Escalar o inescalável. O que é escalar o inescalável? Você pega um produtor grande, famoso, seja no Instagram, seja no YouTube, ele tem a equipe dele, ele tem várias camadas até chegar a ele. Você que está começando, a primeira pessoa que se manifestar porque foi impactada pelo seu conteúdo, a primeira pessoa que te fizer uma pergunta, fazer um comentário, dá uma atenção individual para ela.
Maravilha.
Porque você tem tempo para fazer isso, você tem disponibilidade, tá começando. E aquele pode ser o seu primeiro cliente.
Que vai trazer insights valiosíssimos para você, né?
Exatamente. Chama ele para uma call. Chama ele para uma aula gratuita. Chama ele para uma aula experimental. Quem sabe ali ele já pede o próximo passo. Ou se não pedir, você tá sentindo o cliente. Então eu acho que para quem tá começando, independente da plataforma, dá essa atenção individualizada, porque no fim das contas são todas pessoas ali. Às vezes a gente fala, 50 curtidas num vídeo, parece pouco, mas bota 50 pessoas na sua casa. Ninguém. Real. A gente nem tem espaço para receber 50 pessoas Perfeito. Na nossa casa, e se tem, não tem onde sentar. Não dá para servir bebida para todo mundo.
Exatamente.
Não é fácil, né?
Às vezes a gente nem quer tanta gente assim no espaço pequeno, mas a gente quer tudo isso de atenção.
Exato. Então pensa que cada sinal que tem ali é uma pessoa de verdade.
Uhum.
Então, quando ela dá oportunidade, marca uma chamada com ela, responde no direct, manda mensagem no direct, faça perguntas.
Mara, sabemos! Cara, eu amei! Eu amei a nossa conversa, esclareceu muito.
Oh, valiosíssimas.
Muito obrigada, bom, Luiz. Foi um prazer.
Eu que agradeço,
te receber
muito
aqui.
Bom papo.
Tô feliz que você veio pro seu primeiro Seven e agora vai ter que vir em todos os outros.
Com certeza.
Obrigada bom, por vocês que ficaram até agora.
Esse foi mais um episódio do nosso EduzCast oficial, Seven Summit 2025. As redes sociais do Passari, do Luiz Passari, vai ficar na descrição do vídeo. Segue, compartilha, curte. E é isso aí. Obrigado, até o próximo episódio.
A gente se vê.